A quarta-feira começou tímida para o mercado da soja, com leves baixas sendo observadas nos principais vencimentos na Bolsa de Chicago, mas o mercado foi intensificando esse movimento de queda e terminou o dia perdendo mais de 1%, ou com baixas aí que variaram de 12,5 a 14 pontos nos principais vencimentos. O óleo de soja também caiu e, claro, há fundamentos que vão se acumulando para o mercado observar, que vão dando espaço para essas reações mais intensas. Assunto para a gente tratar agora com o Rafael Silveira, analista da Safras e Mercado, já nos fazendo companhia nessa quarta-feira. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Notícias. Sempre um prazer estar falando com vocês sobre a soja, né?
O prazer é nosso, Rafa. Obrigada por aceitar o nosso convite. O que motivou essa baixa tão agressiva hoje para os preços? Teve notícia nova ou foi um dia de ajuste, de liquidação, mercado se ajustando, Rafael?
Bom, na verdade a soja vem trabalhando dentro de um range aí de mais ou menos uns 40 centes por bushel, tá? Eu diria entre 10,80 e 10,40. É um mercado que está trabalhando dentro desse intervalo de preços, né? E muito por conta que a gente tem, na verdade, agora um avanço de plantio muito interessante nos Estados Unidos, né? Os percentuais são bem acima da média, são acima tanto do ano passado quanto na média histórica. E a gente vê também um clima que nesse momento é favorável aí para o desenvolvimento da safra americana, né? Agora, são pontos de atenção, porque ao mesmo passo que a gente está vendo um bom desenvolvimento inicial da safra dos Estados Unidos, a gente vê uma área mais apertada, né? E por isso, a produção estimada, né, pelo próprio USDA, 118 milhões de toneladas, precisa ter uma produtividade elevada. Então, qualquer impacto de clima também pode acabar puxando novamente, né, esse preço para cima, e o que a gente deve ver mais volatilidade logo ali na frente. Mas isso é dentro de um contexto, né, Carla? Basicamente de como vai ser ou como serão, né, as exportações dos Estados Unidos para a safra nova, né? A gente vê que o estoque final americano estimado, ele vai ser mais apertado do que foi, né, esse ano, isso falando da safra nova, se não cair as exportações. E aí a gente depende do quanto a China vai manter, né, as compras sazonais deles, dos Estados Unidos. Então, um mercado que vai se desenrolando por vários âmbitos, né? Olhando para quanto a gente vai colocar de produção de safra americana no mercado, e por isso temos que acompanhar a evolução, né, todo dia, de clima e do plantio americano. Mas, por outro lado, nós temos que ver se a China vai se antecipar em relação a compras, né, da safra norte-americana nova, porque a gente tem aí um período de 90 dias, não podemos esquecer disso, né, de uma trégua entre Estados Unidos e China, né? Se isso não acontecer, a gente teria aí novamente uma outra situação onde pode ter uma queda, né, na demanda por soja norte-americana pelos chineses, né? E ao mesmo tempo um aumento de estoque final dos Estados Unidos. Então isso teria aí uma conotação mais negativa e para nós aqui uma chance de vermos prêmios mais elevados no final do ano. Por enquanto, né, com essa trégua agora de 90 dias, é bem provável que a gente tenha um outro movimento onde a própria China se antecipe em bons volumes aí para a nova safra, né? E aqui aquela demanda adicional agressiva que a gente estava esperando para o final do ano, diminua um pouco e os nossos prêmios acabam ou podem acabar cedendo um pouquinho no segundo semestre, né? Dado que a gente já exportou uma quantidade aí, ou temos, né, de previsão, pelo menos até junho, uma quantidade bem relevante de safra para colocar, na exportação, né?
Então, Rafael, a gente está olhando para cenários que estão se construindo, portanto, tanto sobre a oferta quanto sobre o comportamento da demanda. O mercado está trabalhando nesse range bem definido de preços, justamente porque sabe com quais notícias trabalhar.
Exatamente, Carla. Como eu disse, né, é um mercado que está bem dinâmico nesse momento, né, porque a gente tem mais uma vez uma redução de área importante para a safra dos Estados Unidos e que pode ter um novo ajuste, né? A gente tem que cuidar os próximos relatórios do Departamento Americano, porque assim, de certa forma, para a gente ter uma produtividade de 52,5 bushels por acre, nós dependemos bastante da parte climática, né, dos Estados Unidos. Agora, qualquer movimentação atípica de clima pode impactar a produtividade e também impactar a produção final. E se não cair demanda, principalmente pela exportação, né, eu diria no segundo semestre, na entrada de safra dos Estados Unidos, a gente teria assim uma situação de estoques mais apertados e por isso o mercado é mais sensível a movimentações, né, de clima a curto prazo. Agora, da mesma forma, o contrário pode acontecer, né? Se a gente tiver uma queda aí das exportações da soja dos Estados Unidos, uma migração, né, para aquela demanda mais aquecida para a soja brasileira no segundo semestre, por conta da guerra comercial, se voltarmos, né, a ter novos episódios sobre isso, a gente pode ter sim aí um estoque maior até dos Estados Unidos, e aí a volatilidade de clima não impactaria tanto. Então, é um cenário bem dinâmico que vai se desenhando, né? A gente tem que acompanhar isso de perto, e a soja vai mantendo esse range entre 10,40, 10,80. Um ponto de atenção importante é que a gente viu o mercado, de certa forma, bem sobrecomprado. Até ultimamente, nos últimos relatórios do CFTC, a gente vê que os fundos já diminuíram um pouco das suas posições compradas. Então, o mercado que subiu bastante de forma agressiva agora já está tendendo mais a um equilíbrio, né?
É, era isso que eu queria entender. Tende ao equilíbrio, mas não tem uma tendência, de baixa muito agressiva. A gente pode dizer que o mercado está mais equilibrado do que de fato com uma tendência de queda bem, bem clara? Ou existe sim uma tendência de queda mais latente nesse momento no mercado em Chicago, Rafael?
Olha, eu diria que nesse momento para Chicago, tá, a gente tem uma movimentação mais lateralizada de preço, tá? Nada impede, inclusive, que o preço volte ali para os 11 dólares por bushel, mas isso aí vai depender primeiro se a gente vai ter algum outro ajuste para a safra dos Estados Unidos, em termos de área, né, principalmente, e clima, né? A gente tem que olhar mais para frente a situação climática, porque, como eu disse, se não cair demanda por exportação dos Estados Unidos, a gente teria sim um estoque final com potencial de ficar mais apertado, caso tenhamos aí problemas de produtividade. Lembrando que do ano passado nós tínhamos aí tivemos, né, uma boa evolução do ciclo todo, da safra norte-americana, e mesmo assim o USDA reduziu 3 vezes no ano a produtividade, tá? Então acabou cortando bastante o potencial produtivo dos Estados Unidos. É claro que, por outro lado, a gente acabou compensando aqui no Brasil, a safra sul-americana veio muito forte, né? Mas agora, já falando de safra nova, eu acredito que no curto prazo a sensibilidade dos contratos futuros é bem de bastante volatilidade. Realmente a gente pode ver sim o mercado subindo um pouco mais, mas da mesma forma, né, novas notícias aí que podem ocorrer por conta da guerra comercial, né, se a China novamente voltar aí com tarifações que dificultem a importação de soja no segundo semestre, aí a gente pode ter novamente aquela situação de demanda mais aquecida pela soja brasileira, e aí estoque projetado dos Estados Unidos pode ficar maior do que o imaginado, e portanto seria negativo para os contratos de bolsa lá do segundo semestre. Então, nesse momento a gente não tem uma tendência clara, é mais o mercado trabalhando num range mesmo de preços, né? Eu diria entre 40, 50 centos por bushel, e lateralizado, né? Consolidado aí nesses níveis atuais de preço.
Bom, Rafael, como é que você está, imaginando que nós veremos o comportamento da demanda chinesa, em dois cenários? Um cenário onde há o acordo e cotas se definam ali, enfim, para compra de produtos agropecuários pela China nos Estados Unidos, e num cenário sem acordo. Hoje a gente estava ouvindo aqui, a gente fez até um levantamento com mais analistas também, apontando que num cenário onde a China continue concentrando as suas compras aqui no Brasil, os nossos estoques finais também deverão ficar bem enxutos e talvez o Brasil vai ter que controlar melhor aí essa oferta que vai disponibilizar para o mercado. Nesses dois cenários, como é que você acredita que a demanda chinesa vai se dar nesses próximos meses?
Bom, são dois pontos importantes, tá? E aí é uma formação de cenários, né? Como você mesmo apontou, uma projeção, porque assim, a gente teve uma produção excelente de soja brasileira, a gente não pode esquecer disso, né? Nós tivemos um ágio bem interessante em relação ao ano passado, praticamente 20 milhões, entre 19 e 20 milhões acima em termos de produção, né? A exportação brasileira esse ano provavelmente vai ser recorde, como a gente vai imaginando, mas o grau de intensidade maior vai depender do quanto, né, a China vai comprar de soja norte-americana, né? Como eu disse, quando a gente olha o balanço ali que o próprio USDA coloca, para que tenhamos um estoque mais curto para a nova safra americana, você tem que ter dois cenários, né? Ou quebra de produção, ou uma exportação caindo lá nos Estados Unidos, por conta da China, tá? Então são dois movimentos, tá? No caso da soja brasileira, provavelmente nós vamos ver sim, volumes muito fortes na exportação. Agora, o quanto vai vir de demanda adicional vai depender realmente de como a China vai se antecipar em relação à nova safra americana, quanto que vai ser as compras sazonais, né, dos chineses, e aí realmente é uma questão de geopolítica, principalmente, né, se nós vamos ter aí mais desdobres em relação a acordos comerciais ou não, tá? Mas a China ainda é bastante dependente da safra norte-americana, tá? A gente não pode também esquecer disso. O Brasil,
Sim.
por si só, não teria soja para abastecer toda a importação chinesa, né? Isso, aí o nosso prêmio aqui ficaria muito elevado. Tá, mas não acho que é uma situação que vai se desenrolar, e por isso mesmo eu acredito que, né, por essa trégua de 90 dias com taxas mais reduzidas, você pode ter sim o chinês se antecipando bem em relação à nova safra dos Estados Unidos, já garantindo o produto, né?
Bom, Rafael, o que isso significa hoje para o mercado brasileiro de soja? Principalmente quando a gente olha para os meses mais à frente. Estão nos meses mais à frente novas e melhores oportunidades de negócio para o produtor que ainda precisa vender? Ou ele está vendendo agora porque ainda precisa pagar parte das suas contas ou fechar parte dos seus custos para a próxima safra? Como é que os negócios estão acontecendo e em que ambiente o produtor brasileiro está atuando?
Bom, essa semana a gente está vendo um mercado mais calmo, né? Sem grandes movimentações também por conta aí dessa volatilidade entre Chicago e dólar, principalmente. Então, os preços não estão oscilando muito aqui no mercado brasileiro. Semana passada foi uma semana mais agitada, a gente viu bons fluxos de volumes de venda, principalmente na sexta-feira, né? Por conta até do choque que o dólar trouxe ali, olhando pelas questões do IOF, até que trouxe bastante, né, barulho no mercado de câmbio, então incentivou vários negócios. Agora, hoje o cenário para preços no Brasil, na minha opinião, ainda é interessante, tá? Porque a gente tem prêmios bem aquecidos. Ok? Então a gente olha, por exemplo, para agosto, um prêmio que no Porto de Paranaguá pode chegar a 90 centos por bushel. Tá? Então é um prêmio realmente interessante. Safra nova, né? A gente não tem prêmios muito negativos olhando para fevereiro, para março, para abril. Então, na minha opinião, ainda assim, são prêmios relativamente interessantes, porque sazonalmente você tem aí chance de ver os prêmios caindo no primeiro semestre. Agora, para nós aqui, a situação no segundo semestre é de diminuição em termos de exportação, o que é sazonal. Tá? E se a China, mais uma vez, se a China comprar antecipadamente, garantir produto norte-americano, você pode ter aí uma redução nos prêmios aqui do Brasil, porque mesmo com uma exportação mais aquecida, aquela demanda adicional que a gente estava esperando, ela pode não se concretizar ou não vir em grande intensidade, né? E você pode ter, sim, algum incentivo para os prêmios começarem a reduzir aqui. Então, é uma situação que vai se configurando, porque, querendo ou não, o Brasil tem uma grande oferta de soja, né? A gente não pode esquecer disso, que, querendo ou não, a soja global não está em falta, digamos assim, em 25, né? A gente
Sim.
vem de uma produtividade americana interessante, né? Da última safra, da safra velha, né? Agora, a Argentina, que apesar das dificuldades por conta do atraso da colheita, tem potencial para colocar no mercado 50 milhões de toneladas, o Brasil, que sai de 172 milhões de toneladas. Então, tem bastante quantidade de soja no mercado.
Sim.
Claro que a gente está vendo bastante problemas em relação à geopolítica, eu diria, mas querendo ou não, você pode ter uma curva um pouco mais inversa ali em termos de prêmio, tá? Então hoje o que eu trabalharia seria um cenário de travar prêmios, se possível, né? E até Chicago, porque a CBOT está num nível interessante de preço que pode sofrer alguma alteração se a gente tiver ali, né, uma queda, por exemplo, da demanda chinesa no segundo semestre para importações de produto dos Estados Unidos. Então, são hoje variáveis que estão num patamar interessante de preço. Talvez a variável que eu deixasse em aberto seria o dólar, tá? Porque, na minha visão, o câmbio ainda pode voltar a testar patamares mais altos, né? Quando a gente olha, principalmente para a nossa questão fiscal, eu fico bastante preocupado em relação a isso, porque nós vemos, né, por exemplo, o mês de março teve ali um superávit primário de só 3 bilhões de reais, em torno de 3 bilhões de reais. Enquanto só os juros da dívida foi 75 bilhões, então você tem um déficit nominal de 71 bilhões, mais ou menos, certo? Isso só no mês de março, isso vai acumulando para o final do ano, você vai tendo uma rolagem de dívida cada vez mais pesada, os juros são cada vez mais altos e também remuneram a dívida, então nossa situação fiscal, ela vai ficando cada vez mais complexa, né? E o governo claramente vai mostrando que está buscando arrecadação maior e não corte de gastos, e por isso você pode ter um impacto aí de risco maior e precificando um câmbio, né, um pouco mais caro ali, um dólar subindo para o final do ano, na minha visão, tá? Então, talvez a variável que eu deixasse em aberta hoje para negócios mais à frente fosse o dólar.
Eu ia te perguntar assim, Rafael. A gente olhou muito bem para os fatores que estão diretamente conectados à soja, mas e aqueles que não estão? Você acabou de trazer essa análise. Que são as questões geopolíticas, o macro cenário, o mercado financeiro, e isso tudo é o que deixa o dólar, portanto, nesse patamar e nesse patamar não, mas deixa esse dólar em aberto, portanto, para a formação de preços e negócios por aqui, né?
É, a questão do dólar, né, a gente vê, assim, tem muita influência, tem muita correlação em relação ao movimento de juros, né? A gente teve, desde o início do ano para cá, um impacto forte para a taxa Selic, né? Aumentos aí constantes de 1%, enquanto nos Estados Unidos o Fed Funds não teve alteração. Então, claro que a arbitragem, ela acaba pesando para você comprar título brasileiro, porque você tem um juro real interessante, tá? Isso tem um peso no mercado, fora que o Banco Central aí, desde aquela movimentação forte que a gente viu para dólar, né, no final do ano passado, a gente teve aí uma queima de reservas bem forte do Banco Central, tá? Então, se não me engano, é algo em torno aí de 10%, tá? Ou seja, bastante venda de dólar para tentar conter um pouco dessa alta, tá? É, mas como eu disse, tudo isso tem um impacto muito severo ali na frente, principalmente pelo ponto de vista fiscal, que na minha opinião pode fazer com que o mercado não só não reduza juros, como possa buscar aí proteção em dólar novamente.
Bom, a gente vai acompanhar. Rafael, quero te agradecer pela companhia nessa quarta-feira. Notícias e informações importantes, bem analisadas, como sempre, por você. Então, obrigada. Você está sempre muito. Está sempre em casa. É sempre muito bem-vindo por aqui. Volte mais vezes. A gente gosta muito de te receber por aqui. Obrigada.
O prazer é todo meu e espero aí que a gente converse novamente.
Com certeza. Ótima semana para você. Até a próxima. Um abraço. Obrigada.
Até mais.
Até. Bom, senhoras e senhores, e vamos terminando então com essa análise brilhante de Rafael Silveira, trazendo esse cenário, combinando fundamentos e o macro cenário. E para esse momento, essa interferência geopolítica, financeira nas commodities, ela é muito presente, não só na soja, mas de uma maneira geral a gente vai sentir os impactos. E a soja, que está nesse momento, onde ela conhece as suas notícias, conhece o seu ambiente e as informações com as quais tem que trabalhar, faz com que o mercado, mesmo quando exiba uma movimentação mais intensa como a de hoje, ainda assim sinta e trabalhe dentro de um intervalo mantido, como é o caso até esse ponto. Então estamos de olho e vamos ver como ficaram os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. O julho fecha com 10 dólares e 48 centos por bushel, caindo 14 pontos. O agosto, 10 dólares e 45, com 12 pontos mais 75 de queda. O setembro, 10 dólares e 29, 12 pontos e meio de baixa. E o novembro, 10 e 37, com 13 pontos mais 25 de recuo. Vamos ainda aos preços do milho. O milho foi quem liderou, inclusive, as baixas entre os futuros negociados na Bolsa de Chicago, entre os grãos. E nós temos perdas que variaram de 3 a 8 pontos e meio nos vencimentos mais negociados. O julho fecha com 4 dólares e 51 centos por bushel, o setembro com 4 dólares e 29, o dezembro com 4 dólares e 53 e o março de 26 com 4 dólares e 58 centavos por bushel. Concluindo com os números do trigo, o trigo fechou em campo positivo, conseguiu recuperar-se das baixas de hoje, que teve um dia começando positivo, foi contaminado pelo milho, cedeu, mas recuperou um pouquinho do fôlego e fecha com leves ganhos. Então, o julho com 5 dólares e 30 centos por bushel, 1 ponto mais 75 de alta. O setembro, 5 dólares e 45, 1 ponto mais 25 de ganho. Dezembro, 5 dólares e 68, 1 ponto mais 25 de alta também. E o março de 2026, 5 dólares e 89, com alta de 0,75. Alguns outros mercados que também chamaram atenção nessa quarta-feira foram os mercados de derivados de soja. Então, o farelo hoje terminou o dia com perdas de 250 a 260 pontos nos principais vencimentos, o que vai dar algo como 0,8 a 0,9% de queda. O contrato julho fechando o dia com 293 dólares e 70 centos por tonelada curta. O óleo de soja hoje também recuou forte, fechou o dia com mais de 1% de baixa nos contratos mais negociados. Então, nós temos aí para o contrato julho 48 centos mais 93 por libra-peso. E hoje, quem também teve um dia de mais volatilidade e de novas quedas, novos ajustes, foi o mercado do milho na B3. Nós tivemos baixas de até 2%, o mercado está caminhando para concluir os seus negócios, e nós tivemos baixas aí de até 2% entre os contratos do milho negociados. Vamos ver como ficaram os preços A gente vai conferir também esses números na tela. Julho, R$ 63,69 por saca, uma queda de 1,4%. Setembro, R$ 64,59, 2,2% de baixa. O novembro, R$ 68,32, com 1,3% de queda. E o janeiro, com R$ 71 mais 32 centavos, e uma baixa de 0,7% nessa quarta-feira. Assim, nós concluímos esse boletim de fechamento do mercado da soja e algumas informações também sobre o mercado de milho. Aliás, o fechamento do mercado de milho já está disponível para você aqui no noticiasagricolas.com.br e a gente te convida a continuar acompanhando a programação da TV Notícias Agrícolas. Às 5 horas tem Conexão USA, informações importantes chegando para você direto dos Estados Unidos da América. Continue nos acompanhando para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.